A campanha Julho Verde do Instituto do Câncer alerta para conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço, que está entre os tipos mais comuns de câncer no mundo. Tem um estudo realizado pelo Instituto apontando que 80% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço atendidos no Hospital das Clínicas são ou já foram tabagistas. Então, esse é um dos fatores, né, importantes para de risco para o desenvolvimento dessa doença. Quando se trata do consumo excessivo de álcool, os números apresentam 50% dos pacientes atendidos. Mas há também outros fatores de risco. E a gente vai conversar sobre o assunto agora com o chefe da Clínica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, não é? Professor Dr. Marco Aurélio Cuxar. Professor, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, obrigado pelo convite. Esse mês nosso é um alerta para todo mundo que fuma, uhum, e bebe, para lembrar que você tem um câncer de boca, que no Brasil, para o sexo masculino, ele é o quinto câncer em incidência. Então, e é fácil de fazer o diagnóstico, porque está numa parte que você pode olhar e ver, fazer o autoexame olhando sua língua.
Então, esse é o tipo mais comum de câncer quando nós falamos em cabeça e pescoço, doutor?
Sim, a cabeça e pescoço até uma especialidade relativamente nova, né? Ela hoje tem 50 anos, e dentro dessa parte da cabeça e pescoço, mais que nós não tratamos nada da parte neurológica, às vezes confundem que a gente faz tratamento de dor de cabeça, outros confundem que a gente faz tratamento de infecção de garganta, não, nós tratamos muito mais de câncer, né? A nossa especialidade, e doenças benignas, tipo doença da tireoide. E o câncer mais comum na cabeça e pescoço é o câncer de boca, né, principalmente na língua, e ele ocorre em torno de, é quinto, né, no incidência do país, 15 mil casos novos por ano, e pelo menos desses 15 mil casos, você fala que vai ter óbito pelo menos de 6 mil indivíduos por ano também devido ao câncer de boca.
Quanto, professor? Desculpe, ficou um pouquinho baixo, eu não pude compreender.
O câncer de boca tem, em média, 15 mil casos novos por ano.
15 mil.
E mortes devido ao câncer de boca, em torno de 6 mil casos. Isso é uma estimativa, porque nós não temos um controle, uma agência regulatória precisa sobre o número de casos. Acaba escapando muito os casos, apesar de você ter o controle das certidões de óbitos, às vezes a forma de registro não é eficaz, você acaba perdendo. Mas isso é uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer.
Bom, principal fator, portanto, tabaco, né? Tabaco. Está relacionado também ao uso excessivo de álcool?
Sim, os dois, quando você fuma e bebe, esse sinergismo aumenta de 4 a 6 vezes a incidência do câncer nesse grupo. Quer dizer, um indivíduo que só fuma tem 3 vezes mais que um indivíduo da população, de 3 a 5 vezes mais chance de ter um câncer de boca do que um indivíduo que não fuma. E quando você, o cara fuma e bebe, você triplica esse resultado, quer dizer, a chance aumenta muito. Ele tem um efeito local que muda a célula e pode tornar câncer, né? E quando vai o álcool, ele ajuda também nessa mutação celular. E o álcool tem outro fator ainda deletério, né? Que os indivíduos alcoólatras pesados são desnutridos também.
Ou seja, um tipo de câncer que pode ser totalmente evitado, né? Enfim, você afastando esses fatores de risco, não é?
Você vai ter um pequeno grupo, se for ver, 10%, que não fumam, não bebem e podem ter o câncer. Outra coisa que pode causar o câncer na atualidade é o HPV. Sim. Mas ele não é muito comum na língua, ele é mais comum na amígdala. Você pode ter o HPV e tem aquelas doenças que a pessoa também tem uma predisposição genética. Não é muito comum, como eu disse. O câncer de cabeça e pescoço é um diagnóstico simples, não, mas assim, como a população pode perceber e suspeitar que tem um câncer? A população deve ter uma mancha branca ou uma mancha vermelha na boca, se a pessoa fuma e se a pessoa bebe por mais de 15 dias, isso pode ser um câncer e a pessoa tem que ir a um dentista, a um cirurgião de cabeça e pescoço, a um otorrino, a um médico generalista, para fazer uma biópsia dessa lesão, e com a biópsia dessa lesão você chega ao diagnóstico.
Bom, aqui a gente está falando também da possibilidade, da urgência de tentar detectar esse tipo de câncer precocemente, né? Quais são as chances de tratamento e de recuperação se ele for diagnosticado o mais rápido possível?
Se você tiver qualquer ferida menor que 2 centímetros, se você tratá-la, você cura com cirurgia. Você tira a lesão, faz uma investigação no pescoço para ver se não tem nenhuma íngua, né? Como popular, que é um linfonodo, que pode ser uma metástase do câncer da língua para o linfonodo no pescoço. E a chance de cura desse indivíduo é de 80%. Você não tem que fazer quimio, você não tem que fazer radioterapia, e esse doente pode ficar curado.
Qualquer alteração, procurar um especialista para buscar as características daquela lesão e tentar identificar se é benigna ou maligna. Esse câncer de boca e laringe é mais frequente no sexo masculino, o senhor já disse. Na mulher, qual é o tipo mais comum, doutor, nessa região?
É sempre de boca, mesmo na mulher. Mas
também,
na mulher mesmo, de cabeça e pescoço, nós temos uma particularidade que nós tratamos, são as doenças endócrinas. Então, o que vai aparecer para a mulher é o câncer de tireoide, que está na sexta posição no sexo feminino. Só que o câncer de tireoide, ele é um câncer que 90% das vezes ele vai ser tratado também com cirurgia, não depende de quimio e rádio, o doente tem uma boa cura. Então, câncer de tireoide não nos preocupa. O que preocupa e nos faz alertar muito durante esse mês de julho, esse diagnóstico precoce do câncer de boca. Pois no serviço público, nós só temos, em geral, chega para nós, 60% dos nossos doentes, a 70%, eles estão em estadios avançados. O que é isso? É o doente que a gente, às vezes, promove todo o tratamento, com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e a chance de cura desse doente varia de 30% a 50%. Quer dizer, você vê o quanto que diminui pela diferença de tamanho do tumor.
Exatamente. Agora, muito bem, então como é que é a ação neste mês de julho, como é que muda um pouco a rotina, porque é atenção total à prevenção e detecção precoce desse tipo de câncer, ou desses tipos de câncer nessa região. Como é que vocês fazem? Como é que vocês trabalham com a prevenção neste mês de julho, doutor?
Nós fazemos dentro da sociedade, todo cirurgião de cabeça e pescoço, ele está recebendo instruções e folders que vão ser distribuídos para populações locais. Dentro do ICESP, nós fazemos uma roda com os nossos pacientes para alertar familiares. Então, quer dizer, nós tentamos promover dentro do nosso instituto a prevenção do câncer, fazendo isso que eu falei: olha, você tem uma ferida na boca, é uma afta, uma mancha branca vermelha que dura mais de 15 dias, tem que procurar o dentista, otorrino, cabeça e pescoço para fazer uma biópsia. Se você tem se você fuma e tem uma rouquidão, você também, por mais de 15 dias, tem que pensar que não é uma infecção de garganta, e sim pode ser um câncer das cordas vocais. E também tem que ir para o especialista para fazer um exame e fazer o diagnóstico precoce de uma doença mais séria. Então, é isso que nós fazemos durante todo o mês de julho. Nós vamos ter um coral dos nossos pacientes que chegaram em estadio mais avançado, que são os laringectomizados, aqueles que tiraram a caixa da voz. Nós vamos estar na cidade fazendo essa campanha. Também tem a Associação do Câncer de Boca e Garganta, que é a Associação dos Pacientes. Eles estão fazendo uma campanha a nível nacional também, com um vídeo instrutivo, tudo. Eu dei uma entrevista na Oncoguia recentemente também, que está no YouTube, no Facebook, onde que eu alerto desses problemas. Então, o nosso é uma massificação pela mídia para ter a chegada cada vez mais frequente do doente precoce, para nós podermos fazer o melhor tratamento e cura.
É isso, prevenção e diagnóstico precoce ao mês de atenção ao câncer de cabeça e pescoço, portanto, câncer de boca e laringe. Vamos ficar atentos e, na dúvida, buscar o especialista. Tem tratamento cirúrgico, não é? E isso é que é importante enfatizar. Eu conversei com o professor Dr. Marco Aurélio Cuxar, que é chefe da Clínica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos.
Obrigado a você e tenha um ótimo dia aí.